Entrevista. E essa semana realizamos a última conferência deste primeiro semestre do nosso seminário anual, que este ano discute mídias, educação e espaço público. Na conferência Corrupção da Opinião Pública e a falta de uma comunicação como prática da liberdade, a pesquisadora Ana Paola pretende explorar a formação e a estrutura do sistema de radiodifusão brasileiro, destacando o caráter antidemocrático que prevalece nas mídias. Mas para aquecer os motores, para quinta-feira hoje nós também vamos conversar sobre comunicação, o processo educativo, o papel da comunicação neste processo, também a disputa da educação na esfera pública. Por isso está com a gente Elias Santos. Boa noite, Elias.
Boa noite, Holanda. Boa noite, Raquel. Boa noite, Tarcísio. E boa noite para todos os nossos queridos ouvintes da Rádio FMG Educativa.
Boa noite, Elias. Que saudade.
Ô, professor Tarcísio, saudade é um sentimento sempre bom, não é?
Sim.
Então a gente tem saudade de coisas boas. Então eu fico feliz com essa saudade sua e eu também tenho muita saudade de você.
Sim, obrigado, meu querido, porque Elias é também uma pessoa que ajudou a construir esta rádio UFMG Educativa desde o seu primeiro momento, não foi, Elias?
É, Tarcísio, é muito, muito bacana, né, quando a gente pensa nisso, né, e a gente vê a rádio andando e firme, forte. Claro que você tem sempre os desafios novos, mas eu cheguei na UFMG depois de ter estudado, ter feito curso de rádio e TV em 2004, né, com esse desafio aí proposto pela professora Séries, na época diretora do Centro de Comunicação, da gente colocar no ar um canal educativo de rádio ligado ao UFMG. E aí o desafio foi dado, né, e a gente conseguiu em setembro de 2005 colocar no ar a UFMG Educativa. Então, é maravilhoso, assim, fabuloso, assim, poder, né, falar nessa rádio que a gente lutou durante tantos anos na universidade para que ela fosse para o ar. E hoje, né, nesses dias de hoje, nesses tempos, né, meio temerosos, assim, vamos dizer, a gente vê a importância de um canal aberto de rádio e um canal educativo ligado à UFMG, né?
Ótimo. 13 anos depois daquela sua luta, aqui estamos nós, não é? Na Rádio UFMG Educativa. Mas você vai conhecer um pouco mais do nosso querido Elias Pereira dos Santos. Quem vai apresentar aí, Holanda?
Hoje eu estou passando essa bola para frente. Quem vai apresentar é a Raquel.
Vamos lá, Elias, porque tem muita coisa para falar de você. Elias Pereira dos Santos é graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestre em Comunicação Social pela mesma instituição. Ele é professor do curso de Comunicação Social do Centro Universitário UNA e hoje é nada mais nada menos que presidente da Rádio Inconfidência e da Empresa Mineira de Comunicação, ele que também já esteve presente aqui em programa de Nós Gostamos de Copa, se eu não... Não é isso mesmo, Holanda?
Também esteve, mas foi por muito tempo o apresentador do Conexões, na manhã da Rádio UFMG Educativa.
E nós... muito conhecido também pelo Elias Sunshine Show, não é isso?
Belos tempos. E hoje Elias tem na Rádio Inconfidência, a Brasileiríssima, que é uma rádio pública, queridíssima nossa... Ele tem o programa Casa Aberta, não é isso, Elias?
É isso mesmo. E a temática do programa tem tudo a ver com essa discussão que vocês têm no seminário. E, na verdade, a discussão que vocês trazem há mais tempo, né, dentro do Pensar Educação, que é cultura, cidadania e educação. São os três pilares, assim, para a gente conduzir o Casa Aberta.
Isto. E nós temos uma participação especial lá no Casa Aberta, não temos? Aqui da equipe do Pensar Educação, Pensar o Brasil?
Pois é. Na programação da rádio, a gente abriu um outro espaço, Tarcísio, Raquel, Yolanda, a turma toda aí, que é um espaço interessante que se chama Ponto de Vista.
Sim.
O Ponto de Vista, ele é um momento em que as pessoas podem dar a sua opinião sobre os assuntos. No primeiro momento, a gente abriu o espaço para os jornalistas da rádio, da Inconfidência, para eles opinarem sobre os assuntos. É um desafio para o jornalista, porque a maior parte dos jornalistas que nós temos lá são jornalistas formados ainda no século passado, né, dentro de uma ideia de que o jornalista não poderia ter opinião, ele deveria ser imparcial, mas isso não faz parte da ideia que a gente trabalha com a comunicação e principalmente com o jornalismo. É preciso ter a sua opinião, mas é importante ser independente. E a gente abriu espaço para os jornalistas participarem do ponto de vista. todos os dias, né, 15 para as 9 até 9 horas da manhã, dentro da nossa programação em Confidência AM/FM. E aí, depois de um certo tempo, a gente viu a necessidade de chamar também para essa discussão, né, a situação no país ficando tão complicada que a gente não conseguia, né, realmente entender o que estava acontecendo. E aí chamamos alguns professores, né, pensamos em pessoas ligadas à universidade que pudessem nos ajudar a refletir. E uma das pessoas, a gente queria que fosse alguém do Pensar Educação, era muito importante naquele momento em que a educação começava a ser esfacelada no país e ainda continua esse esfacelamento, mas a gente precisava da presença. E para falar sobre educação, né, Tarcísio?
Sim.
Vamos conversar com os educadores, né?
Isso!
Precisa educação.
Isso mesmo.
Esse o Luciano foi participar, a gente fez o convite falando com você e com o Luciano, aí você falou, não, eu tenho método, né, muito atarefado, tenho outros trabalhos, né, institucionais na universidade, então, Luciano, topou, e aí ele faz parte da nossa equipe do Ponto de Vista.
Ótimo, Elias, muito legal. Elias, então, começando aqui a nossa conversa com você sobre o tema da nossa entrevista, comunicação e seu papel educativo, você já está até falando a respeito, mas uma provocação que eu fiz aqui, né, para você é esta: comunicação e educação, há algo mais além da rima?
Ah, pois é, Tarcísio, tem muito mais que a rima, sabe? Eu me lembro quando eu era estudante aí na universidade, a gente conheceu um grupo de pessoas que trabalhavam com um conceito chamado educomunicação. Eram pessoas lá da USP, sabe?
Sim.
E isso nos levou a fazer um projeto de extensão junto com os professores da comunicação, que era um projeto que a gente trabalhava com a ideia de fazer oficinas de rádio, de TV, para pessoas, né, em dois bairros da periferia de Belo Horizonte, que era o bairro Ribeiro de Abreu e Paulo VI, para que a gente pudesse produzir junto com eles uma série de programas de TV, coisa muito simples, estou falando isso, né, de 1996, 97, para que a gente pudesse exibir durante o tempo em que eles ficavam nos postos de saúde esperando
Sim. As
pessoas serem atendidas, né, as pessoas esperavam. E aí o que a gente aprendeu, e a gente trabalhou muito com essa ideia, é de que as próprias pessoas do bairro, né, desses dois bairros, é que produziriam as suas matérias, iriam para frente das câmeras, iriam também participar das reuniões de pauta. Então ali começamos a trabalhar assim, um embrião do que a gente depois fundaria, que era a Associação Imagem Comunitária, uma Sim. ONG que sempre trabalhou com a ideia de que comunicação e educação caminham muito juntos. E a gente precisa muito que as pessoas, o ouvinte, o telespectador, o leitor, o internauta, tenham uma, vamos dizer assim, uma noção do que é a comunicação, e essa noção ela é passada pela educação, porque a educação ela é capaz de transmitir determinados conhecimentos. Então é preciso que as pessoas entendam como é o processo da comunicação para que a gente possa ter telespectadores, ouvintes, leitores, internautas, mais críticos àquilo que é produzido na comunicação. Era uma ideia, parece utópica, né, até os dias de hoje, mas a gente vê como que faz falta a educação e a comunicação trabalharem juntas. Né?
Claro, claro. Elias, vou fazer aqui uma segunda provocação.
Opa! Vamos lá.
O Paulo Freire, que é um patrimônio da educação brasileira, tem uma célebre frase que é esta: a educação é um ato político. Parafraseando o Paulo Freire, podemos, como você pensa a comunicação, é também um ato político?
Ah, sem dúvida, Tarcísio. Não há dúvida nenhuma disso, né? A gente aí na UFMG, no Departamento de Comunicação, sempre trabalhou muito com essa ideia, né, de que a comunicação ela é política, ela faz parte dessa disputa da esfera pública que a gente tem. E hoje, mais do que nunca, eu acho que essa ideia já cresceu e a população sabe disso. Um dos grandes problemas que nós tivemos aí, com certeza, nos governos, né, Lula e Dilma, a gente tivemos vários avanços importantíssimos, mas uma das questões que hoje se faz uma meia-culpa, principalmente as pessoas da esquerda, é porque não fizemos uma reforma na comunicação. Porque não trabalhamos com a ideia da democratização dessa comunicação.
Sim.
E democratização da comunicação não é censura. Né? Os canais privados, eles existem, estão aí. É importante que as pessoas saibam também a que grupos pertencem a determinados canais. Por
isso, claro.
A educação faz parte da comunicação. Agora, Tarcísio, a gente gostaria que a gente tivesse, por exemplo, quando você pega né, o dial de Belo Horizonte hoje de rádio, que a gente está falando aqui agora. É, nós temos, sei lá, 30 rádios em Belo Horizonte. E aí, você vai ver, a gente tem, na verdade, duas rádios que trabalham com a comunicação pública, que é a Rádio Confidência e a Rádio UFMG Educativa. Então, a gente tem uma carência muito grande dentro do nosso, né, da comunicação, é, de que haja um equilíbrio nesse jogo aí.
Claro.
Não dá para... Está desequilibrado, né? E a gente, realmente, assim, o que a gente vê é que tivemos a oportunidade de fazer isso, mas não fizemos. Então, é, a gente paga caro. E a comunicação é um ato político, sim. Eu não tenho dúvida nenhuma disso.
Elias... É, você estava falando agora dessa questão da rádio, e o Tatá, logo no início da entrevista, comentou que você foi um dos... ajudou aí a fundar a Rádio UFMG Educativa. Como que a Rádio UFMG Educativa vem ganhando um pouco desse espaço na discussão da comunicação por e da educação por meio da rádio?
Ótimo. É, Raquel, muito, muito importante, assim, né? A Rádio UFMG Educativa faz um papel fabuloso. Primeiro, ela faz rádio. Isso é importantíssimo. Né? Então, antes de tudo, ela respeita a tradição, né, do ouvinte brasileiro que gosta muito de rádio, que vem lá dos anos 20, no início do rádio, tem a consolidação do rádio no Brasil nos anos 40 e 50, com programas populares, como programas de auditório, é, radionovelas e por aí vai. Depois você tem um, né, uma questão importantíssima no rádio, que é a melhora do sinal. Então, saímos do AM, vamos para o FM, e tocamos música. Então o rádio começa ali nos anos 80 e 90 a tocar música. Nesse momento, a Inconfidência, a Brasileiríssima, é muito importante, porque o que chegava de música no Brasil era música internacional.
Sim.
O FM tocava música internacional porque era música dita para jovem. E aí os artistas de Belo Horizonte, capitaneados principalmente pelo Clube da Esquina, fazem um movimento e exigem da Secretaria de Estado de Cultura que tenhamos uma rádio FM que toque música brasileira e MPB, indo completamente, né, no contrário àquilo que as rádios FM faziam na época em Belo Horizonte. E aí a Rádio Confidência, ela consegue consolidar uma audiência significativa e a ideia deu certo. Então, assim, né, pensando nisso, lá nos anos 2000, a gente tem a universidade se mobilizando naquele momento. Mais uma vez, não foi a primeira vez, a universidade tentou nos anos 80 ter um canal de rádio e não conseguiu. E aí, naquele momento, ela conseguiu uma saída brilhante. E aí eu tenho que dizer, né, da professora Séries, que conseguiu construir essa saída junto com outras pessoas na época na direção da universidade, é, e uma saída de fazer uma parceria com a Radiobras, e a Radiobras pleitearia um canal educativo, e esse canal, através de um convênio, seria repassado para a universidade, que trabalharia em parceria com a EBC, né, hoje EBC, na época a Radiobras. Então aquilo ali foi fantástico, aquilo é, se resolveu uma questão burocrática que atrapalhava o tempo inteiro as universidades de terem seus canais de rádio. Muitas universidades criaram fundações, e a gente viu a situação que as fundações ficaram, num primeiro momento com uma autonomia muito grande, muitas fundações não se identificavam com as universidades, e agora, nesse momento, com recursos muito, muito escassos, as fundações passam por cortes. E aí, naquele momento, em 2004 para 2005, a gente construiu um modelo que serviu para outras emissoras de rádio, é, ligados à universidade do Brasil afora, né? Porque Sergipe fez a mesma coisa, Tocantins também fez a mesma coisa. E dali para diante, o exemplo da UFMG Educativa serviu, inclusive, para uma mudança importantíssima na legislação brasileira, de que, é, a partir de 2011, me parece que a data é essa, se eu não me engano, há uma mudança na legislação de rádio, né, radiodifusão, que exige que, para se ter canal de rádio educativo no Brasil, você tem que ter, é, primeiro, universidades públicas federais e depois instituições de ensino, é, estaduais e municipais. Porque antes disso, a legislação não dizia nada. Então, a gente tem uma série de canais educativos de rádio espalhados pelo Brasil que são, na verdade, rádios comerciais pertencentes a pessoas, a grupos, é, que não têm nada a ver com a educação. Então, naquele momento ali, foi importantíssimo tudo isso que aconteceu. Por isso, né, eu fico muito feliz, assim, da Rádio UFMG Educativo estar no ar, hoje com um sinal bom. Na época a gente tinha um sinal muito ruim quando começou, mas fazia parte do processo, né? Chiava, o povo brigava com a gente demais da conta, né? O Tarcísio participou um pouco disso também, mas a gente conseguiu, né, com o tempo. Eu lembro que os engenheiros, né, dentro do Ministério das Comunicações, E a gente foi muito bem tratado, porque tinha dois ex-alunos da UFMG lá dentro do Ministério. Eles falavam, olha, pega o canal e vai trabalhando, depois vocês pedem um aumento de potência, façam um estudo de viabilidade técnica, tudo isso legal, tudo isso é legítimo, para vocês melhorarem esse sinal. Mas pega, vai chiando, mas vai, tipo assim, sabe? Então a gente...
Bora lá. Pô,
vamos pegar, né?
O famoso bora lá, né?
Bora lá, exatamente.
E a Holanda tá louca para...
Deixa eu só fazer uma observação aqui importante.
Claro.
Como é importante a gente valorizar esse espaço no qual a gente está falando agora e que vocês estão aí sempre batalhando junto com as pessoas da comunicação. Eu me lembro que nesse processo em que consegue e não consegue colocar a rádio no ar, cheio de problemas burocráticos no início, eu me lembro muito bem que um pastor, não vou dizer o nome dele aqui, deputado, foi até a reitora, na época a reitora Ana Lúcia Gazola, e pediu, falou com ela, reitora, eu tenho um canal em Santa Luzia, que o sinal é muito bom, que está tudo resolvido, que vocês não vão gastar dinheiro com isso, não vão gastar tempo, e eu pego esse canal em Contagem que vocês estão tentando colocar no ar e tem um problema técnico muito grande. Reza a lenda, né? Tem lendas na universidade.
Sim,
também.
Como?
Reza a lenda que ele, na verdade, ajoelhou na frente da reitora, assim,
olha isso,
pedindo, né, em nome de Deus, que fizesse isso. E a reitora, muito sabiamente, falou, olha, não depende de mim, depende do conselho universitário, isso é tão difícil e tal, papapá. Tá vendo como tem valor? Na
oh, e como? Diga aí, Holanda.
Elias, você fala sobre a Inconfidência e o seu lugar como rádio pública, a UFMG Educativa, o seu lugar como rádio pública também, como canal público. A gente tem a Rede Minas aqui em Minas também, que são veículos públicos, então eles têm conselhos curadores que têm participação da sociedade civil. No caso da universidade, a universidade, todos os seus conceitos interferem na programação desses veículos. Mas e como é que fica a questão educativa, a questão de prestação de serviço e de comunicação social, propriamente dita, nos canais privados, na comunicação privada? Hoje a gente tem na internet várias formas de chamar a atenção e de colocar, a audiência pode colocar o que quer, o que não quer, o que gosta, o que não gosta, claramente para os veículos. Isso surte efeito?
Yolanda, é boa essa sua pergunta, porque nós temos que pensar o seguinte, antes de ser uma, né, a gente fala muito em comunicação privada, mas no fundo são concessões públicas, né? Para que esse grupo privado tenha aquele canal de rádio ou de TV, isso teve que ser aprovado primeiro dentro do Ministério das Comunicações e depois no Congresso Nacional. Então voltamos a falar da importância da política na comunicação. Então todos esses canais, né, que nós temos aí privados de rádio e televisão, todos eles foram aprovados para que aqueles grupos fossem donos, entre aspas, daquele canal, não é um dono, é uma concessão, pelo Congresso Nacional. E onde estão os representantes, né, do povo, né, ditos do povo. Então, assim, é preciso a gente ficar atento a isso. Por quê? Porque são canais que são concessões públicas. E, de certa forma, aí eu acho que o Ministério das Comunicações deveria ter um cuidado maior. Não atual, não é possível pensar isso nesse governo estranho que vivemos, nesse tempo estranho demais, mas é preciso, inclusive, na hora da gente votar e escolher também o nosso presidente ou a nossa presidenta, a gente pensar na comunicação. Que propostas estão sendo colocadas para isso? É preciso algum tipo de retorno para a sociedade em termos de, né, de bem público. São concessões públicas que são colocadas na mão das pessoas, né, de grupos X, Y, e depois, que tipo de retorno tem? Vamos lembrar que muitas dessas concessões de rádio e televisão sobrevivem graças à venda do espaço comercial. E qual que é um dos grandes anunciantes, né, nesse tempo de crise? Então, mais claro isso fica. É o quê? É o governo federal, é o governo estadual e as prefeituras. Então, hoje, a verba pública, eu estou para te dizer que garante boa parte do funcionamento dessas emissoras privadas. Então, que tipo de emissora privada é este, né? E que são concessões públicas. Então, acho que é preciso o Estado brasileiro ficar um pouco mais atento com relação a isso, e principalmente a população. Eu vejo, assim, né, e como professor, estudioso também, né, da área de rádio e TV, que a insatisfação hoje é uma insatisfação muito grande com a programação que vai lá em rádio e televisão. Tanto é que a gente tem uma queda de audiência, né, significativa nessa, né, nos últimos 20 anos, e eu vejo, assim, né, aí lidando com alunos, né, universitários, com jovens, que o número de jovens que assiste televisão e ouve rádio diretamente, naquele modo mais tradicional, é muito pequeno, assim, as pessoas não têm mais esse interesse. Não há muito o que seduz essas pessoas no rádio e na televisão. A gente tem visto isso claramente, assim, né? Então, é preciso uma reforma nesse sentido também, e é preciso uma participação na decisão dos conteúdos.
Estamos conversando com Elias Santos, que é presidente da Rádio Inconfidência, da Empresa Mineira de Comunicação, apresentador do programa Casa Aberta na Rádio Inconfidência. E Elias, para fechar esse nosso primeiro blocão, nós vamos fazer dois blocões desta vez, né? Eu queria retomar aquela provocação que eu fiz, parafraseando Paulo Freire, dizendo que a educação, como ele diz, né, é um ato político, e te perguntando se a comunicação era também um ato político. Já que você respondeu sim, a comunicação é um ato político, eu então, para fechar esse bloco, te pergunto, que aproximações nós poderíamos fazer, então, entre esses dois atos políticos, o ato político educação, o ato político comunicação?
Boa, Tarciso, é muito instigante isso, porque é o seguinte, vivemos, por exemplo, um momento de uma discussão sobre dentro da educação, de coisas que a gente pensou que já estavam vencidas. Então, quando se fala hoje nessa coisa horrorosa que é a escola sem partido, né, a gente vê como que as garantias individuais, as garantias das diferenças, que estavam, a princípio, a gente achava que estavam tranquilas, né, por causa das conquistas dos últimos anos, a gente viu que não é bem assim. E aí, o que a gente tem? Uma disputa do discurso que é muito forte, principalmente hoje nas redes sociais. E não tem como eu falar sobre rádio, televisão e comunicação hoje sem falar em internet, nas redes sociais, na rádio e na TV como dispositivos e não apenas como canais de comunicação. Uhum. E os dispositivos, eles são muito mais intensos, eles transmitem e recebem informação, eles interagem, mas os dispositivos também são autoritários. Os dispositivos também colocam a sua cara, né? Eu me lembro muito do Foucault, quando ele fala sobre os hospícios, né? Os hospitais como dispositivos, a escola, a igreja, autoritários também. Então é preciso ganhar esse campo. E esse campo da comunicação, ele só é possível, na minha opinião, de ser ganho, se a gente ganhar lá na escola, lá na educação básica, a importância de você ter alunos diversos dentro de sala de aula, professores diversos dentro de sala de aula, a gente tem uma diversidade para que a gente possa depois também refletir essa diversidade da sala de aula nos dispositivos de comunicação.
Então, Elias,
a briga está lá no início, assim, na minha opinião.
Maravilha, você antecipa a provocação que íamos fazer para o segundo bloco. Não é? No segundo bloco, nós queremos ouvir você exatamente a partir dessa questão que você coloca, né? Educadores, professores, professoras, comunidade, né? Mas especialmente professores e professoras são também comunicadores. Que usos os professores e as professoras podem fazer das mídias que você agora ressalta como novos dispositivos que estão aí? Desculpa o trocadilho, mas dispositivos que estão à nossa disposição para poder não apenas consumir notícia, mas também produzir conteúdo educativo a partir dessas mídias. Vamos falar disso no próximo bloco?
Combinado.
Então tá bom. Então aguarde você aí, ó. Daqui a pouquinho voltamos com Elias Santos, presidente da Rádio Inconfidência e da Empresa Mineira de Comunicação, hoje conversando conosco sobre o tema comunicação e o seu papel educativo. Mas agora tem música, não é, Yolanda?
Exatamente, um intervalo para a gente beber uma água, todo mundo beber uma água. Intervalo ao som de Alceu Valença, Respeita Januário, música de Luiz Gonzaga.
Quando eu voltei pro meu sertão, eu quis mangar de Januário com meu fole prateado. E só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como meio pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, foram logo me dizendo: oi, de Taboca, rancharia, de Salgueira, Bodocó, Januário é o maior. Foi aí que me falou muito zangado, velho Jacó. Luiz, respeita Januário. Ô Luiz, respeita Januário. Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é mastinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, olha a respeito, sou embaixo do seu pai. Olha a respeito, sou embaixo do seu pai. Olha a respeito, sou embaixo do seu pai. Ha! Pro meu sertão, meu firma de Januário, com meu fole prateado. E só de baixo 120, botão preto bem juntinho, como nele pareado. Mas antes de fazer bonito, de passagem por granito, furo logo me dizendo: olha de tapoca, rancharia, de salgueira, bota forte, Januário é o maior. E foi aí que me falou muito zangado, velho Jacó. Luiz, respeita Januário. Ô Luiz, respeita Januário. Ô Luiz, tu pode ser famoso, mas teu pai é martinhoso e com ele ninguém vai. Luiz, Luiz, olha, respeita os oito baixos do seu pai. Respeita os oito baixos do seu pai. Olha, respeita os oito baixos do seu pai.
Você está ouvindo Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
Saúde e Consciência. Informação a serviço da qualidade de vida. De segunda a sexta, às 5 e às 8 horas da manhã e às 6 horas da tarde. Produção, Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.
Estamos apresentando Pensar a Educação, Pensar o Brasil.
8 horas e 40 minutos, estamos de volta com Pensar a Educação, Pensar o Brasil. Hoje conversando com Elias Santos sobre educação, comunicação, comunicação pública. E Elias, na verdade eu vou me meter na pauta do Tatá. Ele terminou o último bloco perguntando sobre esse lugar do professor gerando conteúdo, ele como autor, ele como comunicador, mas eu queria voltar um pouquinho na questão da educação pública, da comunicação pública, pode ser?
Pode, pois não.
A gente falou, hoje você é o presidente da Empresa Mineira de Comunicação, a gente falou um pouco sobre essa tal Empresa Mineira de Comunicação, afinal de contas, o que que isso quer dizer, Elias?
Ok, Yolanda, acho que é importante, né, essa explicação, é sempre bom, porque é um processo, né? E é engraçado, né? Porque se na UFMG eu fui metido num processo da gente conseguir colocar no ar uma rádio que poucas pessoas acreditavam no começo, que tinha sido um projeto já um pouco tentado e não com muito sucesso dentro da universidade, mas a gente conseguiu, né, juntos aí com as pessoas que toparam esse desafio. A MC, né, Empresa Mineira de Comunicação, é também um processo e eu estou metido nele, né? O que que acontece? Em 2016, nós tivemos a aprovação de uma lei na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, mais uma vez, né, onde estão os representantes, pessoas que foram votadas pelo cidadão mineiro, e essa lei aprovou, né, a criação da Empresa Mineira de Comunicação. O governo do estado de Minas Gerais, como todos sabem, não tem recursos, né, os recursos estão muito escassos, a situação é muito grave mesmo, né, e aí não poderia se criar uma nova empresa pública. E aí qual foi a saída dada naquele momento? Que a Rádio Confidência, que na verdade é uma empresa pública, ela seria a cabeça, né? O CNPJ da Rádio Confidência seria o CNPJ da Empresa Mineira de Comunicação. E a TV Minas, que é ligada a uma fundação, a TV Minas é um canal educativo de televisão, essa fundação, os funcionários dessa fundação, houve todo um cuidado com eles. Eles seriam abrigados na Secretaria de Cultura e a Secretaria emprestaria para a Empresa Mineira de Comunicação, porque juridicamente a Empresa Mineira de Comunicação não poderia absorvê-los, porque ele, o concurso deles é diferente do concurso dos empregados da Rádio Confidência, que são os seletistas, né? Então, a saída seria essa. E aí, né, num segundo momento, a fundação continua existindo, a TV Minas continua existindo normalmente, só será extinta quando a outorga da TV for passada para a empresa mineira de comunicação, ou seja, para a Rádio Confidência. Esse é um processo que nós temos que ter um controle sobre ele, não pode ser feito atabalhoadamente, e a gente tem esse controle, porque antes disso, né, e aí é que eu entro, né, como presidente da empresa mineira de comunicação, nesse momento, a gente está construindo um estatuto que vai reger, né, que vai organizar essa empresa mineira de comunicação, em que rádio, TV e internet estariam trabalhando juntas dentro de uma ideia contemporânea de comunicação, que é uma ideia do dispositivo. Então, rádio, TV e internet são dispositivos multidimensionais, com textualidades diversas, e que a gente também trabalharia dentro de uma ideia contemporânea da comunicação pública, que é uma ideia de que você teria uma economia de recursos, no momento que a gente tem muita dificuldade, né, principalmente no governo do Estado, mas de forma geral vocês passam por isso também na Universidade de Recursos Federais. Então, a gente otimizaria alguns recursos para que a gente pudesse trabalhar em conjunto. Nenhum dos funcionários, né, seria mandado embora, de maneira alguma isso não existe, né, mas seria aberto um outro concurso mais adiante, não para a rádio e para a TV, mas para a empresa mineira de comunicação. E aí trabalharíamos já com a ideia, né, do jornalista, do radialista, do técnico, né, mais multimídia, que pudesse trabalhar rádio e TV juntos, que é o que a gente já trabalha, principalmente nos cursos de comunicação social. A realidade é um pouco essa mesmo, né? Então, a empresa mineira de comunicação é uma grande possibilidade de você conseguir, né, trabalhar a comunicação pública no estado de Minas Gerais de uma maneira mais digna, né? Porque nesse momento, não, antes dessa criação, a gente tinha a Rádio Confidência e a TV Minas com muitas dificuldades de se manter. E agora a gente está no mesmo prédio, então temos uma sede própria, a gente não, né, não paga aluguel para terceiros mais. Essa sede própria é um prédio moderno, contemporâneo, que a rádio e a TV estão em andares bem próximos. E o que tem surgido nesse momento é, poxa, sei lá, Tarcísio vai dar uma entrevista na rádio, de repente dá uma passada na TV, tem um programa ali que quer também a participação dele. Isso otimiza a produção, isso agiliza a produção. E quem sai ganhando com isso é o cidadão, né? O telespectador, o ouvinte, o internauta.
Claro. É. Bom, sobre a entrevista, basta combinar, viu, Elias?
Então é um rádio com imagens. Quando você for em Confidência hoje, Tarcísio, pode passar maquiagem, viu?
Ah, tá bom. Vou aproveitar e vou levar o sax, tá bom?
Ah, combinadíssimo, muito bom.
Tá bom. Elias, então agora, voltando para aquela provocação que eu fiz ao final do primeiro bloco, sobre professoras, professores também como comunicadores, comunicadoras, ou como produtores e produtoras de conhecimento, né? O uso que na escola professoras, professores podem fazer dessas mídias. Qual é a sua avaliação, Elias, a respeito desse movimento?
Ô, Tarcísio, isso aí é muito importante, cara, isso é muito legal mesmo, né? Eu acredito muito nisso, isso já existe há um tempo. Professores e professoras são figuras muito habilidosas para lidar com dinâmica em sala de aula. Não tem jeito, né? Um professor é uma professora, não tem jeito, ele tem que mudar, ele tem que dar ritmo, ele tem que, se hoje ele faz uma aula dessa forma, dentro da mesma aula ele tem que mudar, aparece uma pergunta, uma interação, há um desafio, né? Há uma bagunça dentro de sala de aula. Então, naturalmente, né, o trabalho do professor e da professora traz ritmo. É muito difícil uma aula ser do mesmo jeito do início ao fim, é quase que impossível. Mesmo que o professor queira, né? Ele vai ter que lidar com situações diferentes e com ritmos diferentes. E isso é uma dinâmica que a comunicação precisa muito, né? Eu ouvi com muita felicidade, sempre gosto muito, né, por exemplo, antes de sair para o intervalo, né, você fez o trabalho, né, que é um trabalho que é importante para a comunicação, que a gente, nós vamos para o intervalo, estamos entrevistando Elias Santos, a gente volta daqui a pouco. Tocou uma música, entrou um spot educativo e tal, para lá, e voltamos à conversa. Isso é muito bacana, tá vendo? Isso é uma dinâmica, é um ritmo que se dá, né, que se precisa fazer com o rádio, e que na sala de aula o professor é muito hábil para isso.
Eu tive um ótimo professor sobre isso.
Nós conversamos muito sobre isso.
Oi, né? Como?
Nosso querido Kleber Patrício.
É, e você também, essa dupla maravilhosa.
Tamo junto, foi muito legal, né? E eu vou me lembrar do Renato Janine Ribeiro.
Sim.
Quando ele escreveu uma série de artigos no jornal Valor Econômico, na Folha de São Paulo, isso há uns 7, 8 anos atrás, ele dizendo que como que a cultura... E aí eu coloco a comunicação como uma das facetas da cultura, como Sim. que a cultura é importante para dar uma outra cara à educação. A educação muitas vezes é muito formal e a cultura ela pode permear e trazer coisas diferentes para a educação e trazer e fazer com que a pessoa se identifique mesmo, que esse estudante, né, ele tenha uma identificação. E a comunicação é um objeto educativo muito interessante. Ouvir um programa de rádio é uma experiência muito boa para se pensar sobre, por exemplo, sobre o português, sobre a língua portuguesa, para se pensar sobre a matemática com relação ao cálculo do tempo que vocês devem estar fazendo aí o tempo inteiro enquanto eu estou falando.
É verdade.
Então, é muito legal, cara. Isso é bacana. Isso são princípios básicos que a gente precisa e que a comunicação nos dá isso e a gente pensa isso de uma forma natural. E quando esse estudante e esse professor vão fazer uma visita a uma emissora de rádio, uma emissora de televisão, cara, isso é fabuloso, né? Isso abre horizontes incríveis que as pessoas nunca pensariam. Veja como, às vezes, o professor e a sala de aula podem ajudar a quebrar aquele mito da comunicação, né? Do apresentador, da apresentadora, muito distante das pessoas, né? Aquela Sim. coisa do ídolo e tal. Não, gente, é a gente carne e osso, é a gente aí, todo mundo junto.
É isso, né? Mesmo. Raquel Menezes Pacheco tem uma pergunta?
Elias, pensando aí nessa produção do conteúdo, porque hoje a gente vê aí professores fazendo com canais no YouTube, né? Fazendo Isso. videoaula, ou Boa. Professores aí escrevendo textos para blogs de assuntos específicos. Pensando um pouco nisso, existe uma. E nisso, como também apoio e para a educação à distância, existe uma relação entre a comunicação e a educação à distância?
Oh, legal demais o que você falou, Raquel. Você matou a pau. Né? Os youtubers, né? Entre os youtubers tem muita bobagem, claro, bobagem, fofoca e tal, papapá. Mas, cara, você tem altos tutoriais interessantíssimos na internet e feitos de uma maneira, assim, primeiro, muito simples. Cara, é aquele velho professor, professora, escrevendo, às vezes, no quadro, cara, no papel, sim. no caderno. Saca? Aquilo é fabuloso. Né? Então, tem tutoriais. Eu, como pai, já recorri a vários tutoriais para poder lembrar algumas questões, assim. Expressão. O que é uma expressão matemática? Puxa, se você jogar isso no YouTube, vão aparecer várias possibilidades. Então, acho que isso é muito bacana. Né? Isso é importante. Agora, vivemos um problema. Como valorizar esse trabalho?
Sim,
né? Esse trabalho, são anos e anos desse professor, que às vezes ali em 3 minutos ele passa isso, cai na rede e todo mundo tem acesso. Mas como valorizar esse profissional?
Pois é.
Eu dou aula numa instituição de ensino superior. Hoje há uma tendência cada vez maior de que você poste os seus conteúdos, utilize as redes sociais. O Sindicato dos Professores, o Simpro, ele luta com isso. É, onde é que vai ficar o direito autoral disso depois que você postou naquela plataforma que pertence a uma instituição? Você vai ser mandado embora e continua lá? Como é que lida com isso? Então, o momento é muito importante. A educação
Porque
à
tudo isso é trabalho, né, Elias?
É trabalho. Houve um investimento ali. Isso é muito importante ser reconhecido. Tarciso, é como se fosse assim, o direito autoral do músico
claro.
Que toca aquela música na rádio.
Sim.
Né? A música acabou de ser tocada, o compositor é o Beto Guedes, então ele tem que receber por isso. É o que ele vive, é disso. O Beto Guedes não dá conta mais de ficar fazendo tantos shows quanto ele fazia 20 anos atrás.
Claro, claro.
Né? Então, é aquele autor que não recebe direitos autorais. Então, é preciso também pensar nisso com essa disponibilidade da educação à distância. Né? Agora, o que eu acho legal na educação à distância é que, na verdade, os papéis do professor e do estudante vão se inverter um pouco. Porque, muitas vezes, é o estudante que vai ajudar a construir a linguagem, né? O formato, o conteúdo é do professor. Mas, se ele não interagir com esses estudantes, ele não consegue perceber a linguagem nova que está chegando nesse dispositivo. Então, acho que tem um potencial muito, muito bacana aí dessa interação, inclusive, entre professor e estudante.
Elias, neste ponto mesmo, principalmente na educação à distância, você falou, às vezes, do youtuber que está ali com um quadro negro super tradicional. quando que isso é de fato um processo comunicativo com uma linguagem específica para esse processo comunicativo e quando é meramente a mesma aula de sempre, como se fosse na sala de aula, num suporte tecnológico?
É isso aí, Yolanda. Não tem muito jeito, não. Só tem um jeito de saber quanto que é um, quanto que é outro. É fazendo, né? Você tem que fazer. Aí eu acho que tem uma coisa que a comunicação pode ajudar bastante a educação. A coisa do time, cara. Do time. Então, assim, não é à toa que uma canção, né, no rádio, tradicionalmente, gente, ela vai ter de 3 a 4 minutos. Né? Quando o Legião Urbana lança Eduardo e Mônica com 11 minutos, pô, isso é uma revolução. Você diz, ah, isso não vai dar certo e tal. Mas, pô, né, aquela é uma exceção. Faroeste Caboclo, Eduardo e Mônica, são exceções, assim, geniais do Legião Urbana. Mas a maior parte das músicas tem de 3 a 4 minutos. Então, aí já é uma dica que a comunicação dá, olha, tá, você vai falar sobre aquele assunto, sobre aquela aula, mas, cara, não dá para você ficar o tempo inteiro, durante 3 minutos, ou 4, 5, 10, escrevendo ali no quadro. Não vai rolar. Aí você vai ter que dividir o seu conteúdo em etapas, em capítulos. Falamos muito de séries hoje. É algo que está bombando, né? As séries hoje são fabulosas. Mas o que são as séries, né? São drops, pequenos drops ali que você vai jogando dentro de um ritmo, de uma narrativa, né? Com início, meio e fim, mas o fim não pode fechar a história. Então, eu acho que também que o professor tem que ter essa manha, assim, sabe? Ele não pode fechar tudo ali no final daquele conteúdo. Não tem uma aula que vai conseguir dar conta de todo um conteúdo. Muito menos uma aula ali na internet, nesse tutorial. E eu acredito mesmo que, assim, cara, você tem que fazer isso junto com seus alunos, assim, com seus estudantes, porque eles detêm muito mais esse ritmo, essa linguagem aí do que a gente. Então, eu acho que é legal trabalhar em conjunto, assim, sabe?
Muito bem, Elias, para fechar a nossa entrevista, que é uma delícia conversar com você, o único problema é que o tempo passa depressa demais quando a gente está falando com você. Meu querido, é a última provocação.
Sim.
O tema da nossa entrevista foi a comunicação e o seu papel educativo, pois eu vou inverter os termos. Queria te ouvir sobre a educação e o seu papel comunicativo.
Ah, que barato. Ai, Tarcísio, olha aqui, cara. Vou te falar da minha experiência pessoal.
Isso.
Tá? É o que eu posso falar, assim. O comunicador Elias, né? Ele, né? Eu, como comunicador, cara, eu vou nascer lá na sala de aula, sabe? Lá no... vou me lembrar aqui do meu ensino, né, no primário e no meu ginásio também.
Sim.
Então, eu me lembro muito bem, assim, que as minhas primeiras experiências com a comunicação, falando em público, quem me deu essa oportunidade, quem me, na verdade, me jogou esse desafio, foi a escola. Eu estudava numa escola católica, né, durante 3 anos da minha vida, no primário, e fui fazer a primeira comunhão, no Colégio Imaculada Conceição.
Conheço.
E alguém tinha que ler um trecho da Bíblia na missa lá da primeira Eucaristia e tal, aquela coisa toda.
Lá foi Elias.
Eu fui escolhido. Por que eu fui escolhido? Olha que interessante. Eu não tinha voz, eu era um menino, eu tinha 10 anos, né? Eu fui escolhido por causa das boas notas em português, assim.
Uhum.
Então, eu faria uma boa leitura. Olha que interessante isso, assim, sabe? Como que a comunicação aprende com a educação, né? A ideia é boa. Depois eu fui estudar no colégio muito rigoroso, Colégio Militar de Belo Horizonte, instituição pública e tal. E aí, teve uma solenidade em que o governador, na época, Francilino Pereira, olha quanto tempo isso, ele foi fazer uma visita ao Colégio Militar e era preciso entregar um brinde para ele, uma placa e tal, papapá. O que fizeram, né? Ah, vamos escolher, né, um aluno que está entrando no colégio, na quinta série, na época e tal. Aí, foi o quê? Foram escolhendo entre os três melhores alunos, assim, tinham melhores notas e tal. Eu estava entre eles, né? E aí, na hora de falar, né, eu falei melhor naquele momento do que os outros dois.
Pronto.
Então, foi mais uma possibilidade que a escola me deu de testar um pouco essa questão da comunicação.
Uhum.
Eu sempre fui muito tímido, sou tímido até hoje, né?
Nós estamos notando.
Mas a performance comunicativa nasceu dentro da escola. Então, a escola é o lugar que você vai construir as suas relações, que você vai conversar com as pessoas, vai ter disputas de poder ali na hora do intervalo, mesmo dentro de sala de aula.
É o primeiro lugar de sociabilidade da infância, da adolescência,
exatamente,
da juventude. Né?
E sociabilidade é comunicação social, não tem como não, né? Então, a gente está muito ligado. Eu agradeço demais as escolas por onde eu passei e mais no final, né, o FMG, né, que me proporcionou fazer o Elias Sunshine Show com os meus colegas, assim, que foi algo fabuloso. Assim, somente uma universidade como a UFMG permitiria uma tal liberdade, um risco a se correr. E a formação minha aqui, né, outro dia, numa entrevista, o repórter que estava querendo que eu falasse sobre a AMC falou: a AMC, o presidente da AMC tem alguma coisa a ver com Elias Sunshine? Eu falei: tem. Eu tenho que trabalhar com improviso o tempo inteiro, com falta de recurso. Eu tenho que descobrir um talento nas outras pessoas, porque eu tenho as pessoas para trabalhar. Então, eu achei muito legal do repórter. Ele falou: ah, eu era estudante, eu vi lá há muito tempo o Sunshine. Está vendo como a escola é. Para mim é fundamental para a minha vida, assim, muito legal.
Muito bom. Elias, a gente ficaria aqui conversando com você um tempão ainda, mas você, homem de rádio, não é? Grande comunicador, sabe que chegou a nossa hora. Está pertinho das 9, nós precisamos dar uma fechada aqui. E Elias, olha, muitíssimo obrigado pela sua presença conosco, pelo rádio aqui, que você sempre nos deu apoio ao nosso programa, pela Rádio em Confidência, sucesso nessa sua empreitada dificílima, mas conte sempre com o nosso apoio, tá bom?
Muito bom, eu que agradeço, sabe, em nome de todos os radialistas, jornalistas, esse carinho que vocês têm com a gente, com a comunicação. Me lembro que você e o Luciano nos procuraram, dizendo, sempre lembro disso, falou: poxa, Pacífico, Elias, todo mundo fala de educação, Antônio Hermínio Moraes fala de educação, Gilberto de Mestre fala de educação. Pô, nós educadores queremos falar sobre educação. E aí a gente construiu o Pensar Educação. É, e foi em conjunto, então foi muito legal, uma reflexão ótima. E isso me leva sempre a tomar cuidado quando eu falo sobre educação, sabe, Tarcísio?
Obrigado, Elias. Obrigado por esse apoio.
E aí a gente criou um quadro dentro do Casa Aberta, que é um dos quadros de maior sucesso que a gente tem, pensando nisso, sim, né? E a gente criou um quadro chamado Ao Mestre com Carinho.
Maravilha.
As pessoas, espontaneamente, sem ganhar brinde nenhum, ligam e gravam o seu abraço para o seu professor, sua professora inesquecível. Maravilhoso. Muito obrigado.
Eu vou fazer isso um dia, tá bom? E por causa daquele seu apoio, nós estamos no programa de número 396. Faltam 4 para 400. Um beijo, tá em cima da hora. Tchau, Elias.
Valeu, um beijo. Valeu.
Boa noite, Elias.
Como diz você, sobramos.
Aí, valeu.